a D&D Studio.
Ao vivo, PocoPixel, A Link to the Past, episódio número 5. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha, foi difícil de gravar essa introdução. Não tem, gente, eu não preservei as gravações que não deram certo, não vai ter bloopers no final do episódio, mas fica aqui registrado a dificuldade de fazer esse começo. Vamos explicar pro pessoal o que é o Link to the Past?
Boa, essa série fechada em 6 episódios que o PocoPixel traz para vocês, falando sobre jogos modernos, jogos mais atuais, à luz de jogos antigos.
A gente fala sempre, já tá no episódio 5, mas a gente fala sempre o que é a série, porque é que nem seriado dos anos 80, você tem que contar o que é a motivação do personagem, o que aconteceu, quem são essas pessoas, todo episódio, porque tem sempre gente nova entrando.
Isso, tem que dar uma recapitulada. Mas é claro que se você está chegando agora, só nesse episódio, nós recomendamos fortemente que você revisite os 4 episódios anteriores.
Exatamente.
Porque estamos discutindo vários conceitos de jogos, de game design, de jogos antigos que permanecem em jogos modernos. E é claro que vários desses conceitos vão ser revisitados agora. Então faz sentido que você acompanhe desde o primeiro episódio.
Isso, escuta lá. Eu ia falar assiste, mas não. Você escuta lá. Os outros 4 episódios estão muito legais. A gente falou sobre 4 jogos modernos. Danilo, me refresca a memória. Que jogos que a gente conversou? A gente conversou sobre o Dark Souls, a gente conversou sobre o Last of Us, a gente conversou sobre o
Zelda,
Bafo do Selvagem.
Zelda Breath of the Wild e o Red Dead Redemption.
E o último episódio foi sobre o Red Dead Redemption. E hoje a gente vai falar sobre que jogo?
Hoje é o dia de Tunic.
Tunic. Que jogo que é esse?
O Tunic é um jogo de 2022.
Eita!
Feito pro Andrew Schultz. Que é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida.
Sério?
Sério, é um jogo espetacular e eu acho que ele permite que a gente converse sobre muitos conceitos interessantes de jogos de videogame.
Eu tô muito curioso.
Incluindo vários conceitos que foram abandonados e que o Tunic tenta resgatar.
Tenta resgatar. Que sensacional. Esse é o 5º episódio de uma série fechada de 6 episódios, então a gente tá chegando perto do final. A gente já gravou. Em um momento que você tá escutando esses episódios, a gente já gravou todos os 6. E semana que vem é o último, né? É o season finale dessa temporada do PocoPixel. Será que vai ter outra temporada depois?
Aí você, amigo que está ouvindo, é que vai contar pra gente.
É, aí a gente não sabe. Aí quem vive no futuro saberá.
Pois é.
A gente não sabe ainda. Vamos falar sobre o Tunic?
Bora.
Como é que fala o nome do jogo, aliás? É Tunic?
Tunic?
Tunic. Então vamos falar sobre o Tunic?
Bora.
Fale sobre o Tunic, me ilumine. Eu sou um velho e não conheço essas coisas novas.
Boa, ele é um jogo de 2022.
Muito novo.
Novíssimo, feito por um único game designer, que é o Andrew Schultz. É um desses jogos indie feitos...
Isso é muito PocoPixel, porque...
Muito, né? Esses jogos autorais,
antigos,
né?
São feitos por uma pessoa só e tal. Ele faz tudo ou ele precisa de ajudas? Você sabe se ele fez a música, coisa desse tipo? Porque, por exemplo, o game designer do Papers, Please, por exemplo, ele faz absolutamente tudo, né? Do Papers, Please, do Obradinho, não sei o quê. Ele faz tudo no jogo, né? Os gráficos, a música, ele faz tudo. Era como se fazia os jogos lá de Atari, até às vezes os primeiros jogos de Nintendinho, arcade, também eram assim, com caras que programavam, faziam os gráficos, faziam a música, inventavam o gameplay, faziam absolutamente tudo.
É, o autor do Tunic não faz a música, ele tem ajuda pra fazer o jogo, mas é um desses jogos autorais em que toda a parte principal da jogabilidade dos gráficos é feita por uma pessoa só, né?
Perfeito, então ele é o cara do jogo.
Exato.
Não é um jogo de equipe. É feito por uma equipe de 1000 pessoas em 3 continentes diferentes.
Não, então é o que a gente tradicionalmente chama de um jogo indie, né?
Tá.
Um jogo independente.
Uhum.
Ou de um jogo autoral. Depende pra quem você pergunta.
Tá.
E a ideia do Tunic é refazer um The Legend of Zelda. Mas o original, o primeiro do Nintendinho, no sentido de que existe um mundo aberto grande e vários segredos a serem descobertos. Você controla um personagem que tenta emular o Link e encontrar itens que te ajudem a explorar melhor esse cenário.
Uhum.
A graça do Tunic, a diferença dele para outros jogos que tentam recriar o The Legend of Zelda, é que o jogo é críptico. Ele tem uma série de quebra-cabeças, de segredos, de códigos que você pode usar, que são desconhecidos do jogador e que estão disponíveis no manual.
Uhum.
A questão é que o manual é algo que você encontra dentro do jogo.
É, porque acho que tem várias camadas aqui. Você me mostrou o jogo antes de gravar. Confesso, eu tô confessando a minha enorme soberba de homem cis branco de estar falando sobre um jogo que eu nunca joguei, mas eu confio em você que você jogou. Eu não
joguei. Sim, eu joguei. Estamos aqui juntos para conversar sobre conceitos e jogos antigos.
Jogos antigos, exato.
Que esses você domina.
Perfeito. Acho, não sei. Vocês que vão me dizer. Mas você estava me mostrando, acho que tem duas diferenças fundamentais do manual do jogo de Atari para esse manual do Tunic. Vai, vamos pensar em três diferenças fundamentais. A primeira é que o manual tá dentro do jogo, no sentido físico, assim, você lê o manual na tela do jogo. Você não consegue pegar o manual em papel, virar as paginhas você, como era o manual lá de Atari ou de Nintendinho nos anos 80.
Perfeito. E outra coisa é que você encontra as páginas desse manual no jogo, como se fossem itens normais do jogo.
E o segundo ponto é que você não tem o manual inteiro à sua disposição. Você só tem pedaços do manual e ele vai crescendo durante o jogo.
Perfeito.
Vai conseguindo coletar as páginas do manual durante o jogo. E a terceira diferença, que não é muito uma diferença, mas é uma diferença, é que esse manual não é escrito em alguma língua que você possa ler.
Perfeito. Ele é originalmente escrito com algumas palavras em inglês e a enorme maioria das palavras escrita numa língua desconhecida.
É.
Você pode jogar o jogo em português, inclusive foi lançado em português.
E algumas palavras são em português.
Algumas palavras, poucas palavras são em português e a enorme maioria das palavras são de uma língua desconhecida.
E essa língua desconhecida não usa o nosso alfabeto, então em tudo lembra, inclusive no design, etc. Em tudo lembra você uma experiência que era tão comum, assim, relativamente comum, pra gente, de pegar um manual de um jogo japonês, por exemplo, que veio e tá escrito em japonês.
Perfeito.
O manual.
Então quando a gente se pergunta de onde veio a ideia do Tunic, é evidente que ele tá olhando do ponto de vista de escolhas de design pro The Legend of Zelda, o primeiro do Nintendinho.
Mas ele não vinha um manual em japonês, o Legend of Zelda do Nintendinho.
Então, não, mas existiam guias do Zelda que tinham os mapas e onde estavam os itens. E ele tá tentando apontar para isso, de você ter acesso a um desses guias em outra língua. No caso, em japonês.
No caso, seria em japonês.
É uma experiência que desapareceu pro jogador moderno. Para quem nasceu aí nas últimas décadas.
Você que é novo.
Porque os jogos ou estão em inglês e a gente tem amplo acesso à língua inglesa, a gente tem algum controle, algum conhecimento sobre a língua a ponto de entender um jogo.
Não, mas na pior das hipóteses, a língua inglesa é escrita no nosso alfabeto, então a gente consegue balbuciar aquilo e procurar num dicionário.
Isso, ou agora a gente joga na internet. Você escreve uma coisa que você não entende, que você não conhece de um jogo, e a internet vai lá e traduz pra você.
Uhum.
Em japonês, é uma situação muito diferente. Então, a gente não tinha acesso a jogos em inglês na mesma quantidade que existem hoje. Hoje, você tem amplo acesso a jogos em português.
Sim, sim.
Jogos totalmente traduzidos. Jogos, inclusive, dublados.
É.
Na nossa infância, quando a gente tá falando dos anos 70, dos anos 80, a gente tinha muito acesso a jogos em japonês em que você não tinha nem onde pesquisar.
Uhum.
A gente não tinha como escrever aqueles katakanas, hiraganas e kanjis em lugar nenhum pra descobrir o que eles significavam.
Sim.
Então, o autor do Tunic tá apontando pra uma experiência antiga mesmo.
É.
E é antiga não só em escolhas de design. É antiga em termos de capacidades materiais.
Uhum.
De capacidade técnica do mundo.
Sim.
A gente viveu num mundo que era mais desconhecido. Em que a gente não tinha tanto acesso à informação. As coisas eram crípticas em si, quando você ligava um jogo.
Sim.
Eu comento muito como foi a minha relação com jogando Atari. Eu joguei Atari bem depois de você. Eu joguei o Atari tardiamente.
Sim.
E eu herdei vários dos seus cartuchos.
É verdade.
Mas os seus cartuchos vinham...
Cartuchos.
Cartuchos.
É.
Sem caixinha, sem manual. Alguns não tinham nem nome.
É.
Então eu enfiava o cartucho dentro do meu Atari 2600, do meu console, ligava sem saber o que ia acontecer.
Uhum.
Aparecia uma coisa
já, qualquer, o jogo já bizarra, começava antes de se ligar.
De tentar descobrir isso, como é, o que é, exato, do que se trata.
Uhum.
E aí eu ligava o jogo e eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo e eu tentava descobrir ali.
Eu adoro a história. Na tentativa
e erro.
E não, e mesmo alguns jogos tinha nomes que não entregavam nada. Você não sabe o que significa. Muitos, a maioria das vezes, nomes em inglês. Então, eu lembro muito da sua história com o Sneak and Peek, que é o jogo de esconde-esconde, que você viu, tava escrito assim, Sneak and Peek.
Que não faz a menor ideia do que queria dizer.
Isso.
E eu aí, mal lia, quanto mais ler inglês, você sabe traduzir.
É? Exato. Aí, tipo, o que é isso? Aí você colocou o cartucho e viu, são duas pessoas se encontrando numa casa. O que elas vão fazer?
E aí elas ficam uma de frente pra outra. E eu falei, ok, é um jogo de luta.
É de luta.
O meu imaginário de dois personagens olhando um de frente pro outro é um Street Fighter. Eu imaginei que eles iam lutar.
É isso, pra vocês verem como tardia foi a experiência do Danilo com o Atari.
Atari, claro. É, e aí um dos personagens desapareceu. O outro ficou de costas num canto na parede. Eu levei um bom tempo
pra entender que ele tava se escondendo.
Que era um esconde-esconde.
Uhum.
Então existia uma experiência anterior a você poder fruir o jogo, que é você compreender o que o jogo é, como o jogo funciona, o que os botões fazem.
Sim.
E eu não quero romantizar esses tempos. Eu não quero romantizar a dificuldade. A dificuldade, ela não é boa em si. Não é só porque é mais complicado que a gente necessariamente tem mais prazer ou mais mérito ou mais valor. Mas existia alguma graça ali. Tinha alguma diversão em você solucionar o que o jogo é antes de poder, de fato, fruir o jogo.
Uhum.
E é essa diversão, tentar entender o que é e o que está acontecendo, que o Tunic resgata quando colocam várias coisas que o jogo precisa que você entenda num manual em língua desconhecida.
Uhum.
Então, saber como o personagem corre, saber que tipos de golpe o personagem pode fazer no Tunic, exige compreender um manual de língua bizarra.
Perfeito.
Saber códigos, soluções de puzzles dificílimos, exige entender
mas
aquele
peraí.
Manual.
Beleza, tem um manual. Vamos descrever o gameplay do jogo. Você liga o jogo, aparece um cenário isométrico. Ele é 3D, mas ele é a visão que você tem do... Tecnicamente é 3D, mas a visão que você tem é isométrica, que lembra, inclusive, aqueles jogos de Commodore 64, ZX Spectrum, lá dos anos 80, que eram isométricos, Night Lore, Batman e vários desses jogos conhecidos lá pela tecnologia iMotion, né? Lembra um pouco, assim, visualmente, ele é isométrico. E aí o personagem acorda num mundo aparentemente selvagem, a gente não sabe exatamente o que é aquilo. E aí pronto, acabou, começou o jogo. E aí você tem que explorar aquilo. Você não tem informação nenhuma, não acontece nada. Não tem nada escrito na tela, não tem uma historinha, não tem absolutamente nada acontecendo. Você é simplesmente uma pessoa, no caso é uma raposinha, largada no meio de o que parece ser uma selva.
Isso, e o que eu acho muito importante, você não sabe o que os botões fazem. O que é uma experiência muito antiga, você ter que apertar os botões pra descobrir o que, que eles executam. Os jogos modernos
te mostram tudo,
eles te mostram. Imediatamente aparece na tela um aperte o botão A para que algo aconteça.
Uhum.
Ou o item que você vai pegar tem um A em cima dele pra te mostrar que se você apertar o A, esse item vai ser pego.
Uhum.
O jogo, o Tunic não faz isso com você. Então você vai apertando os botões e você descobre que um botão rola. Que um botão aciona coisas.
Uhum.
E é isso. Existem outros botões. Eles fazem outras coisas. Mas não são óbvias.
Sim.
Não são imediatas. Isso aí você vai ter que descobrir com muita tentativa e erro, muito experimento, ou lendo um manual de língua incompreensível.
Sim, exato. O manual não aparece de cara, né, no gameplay. Ou fui enganado, não entendi.
Você pega algumas páginas iniciais logo de cara.
Tá, você já tem. Você
já tem páginas iniciais ali pra trabalhar.
Mas ele não mostra pra você. Você tem que ativamente apertar o botão pra ver o manual.
Isso, aperta um botão e aí o manual aparece na sua frente. Perfeito. Com as páginas que você possui. Rapidamente você joga e vai encontrando outras páginas.
Eu acho que logo de cara você... Logo de cara, não digo, mas um pouquinho de exploração você encontra uma outra página página e meio que apresenta pro jogador a existência do manual.
Isso, saber que vão vir outras páginas dele e que essas páginas são desconectadas.
Uhum.
Porque...
Estão rasgadas.
Não, elas não vêm de maneira linear. Você pode, claro, completar o manual inteiro, da primeira à última página. Mas você não pega elas, a primeira a página 1, depois a página 2, uhum, depois a página 3. Você pega elas de uma maneira completamente desconexa e vai tentando extrair delas o que é possível.
Uhum.
E lembra a nossa relação infantil com o japonês, no sentido de que o japonês é uma língua com três modos de escrita.
Sim.
É, você tem o hiragana, que é uma escrita silábica.
Isso, é o silabário.
Você tem o katakana, que também é silábica, mas é diferente.
Outro silabário.
E ela é exclusiva para palavras de origem estrangeira.
Uhum.
E você tem os kanjis, que são ideogramas.
Isso.
E aí cada um desses desenhos tem um significado todo próprio, específico, que é alterado se você coloca junto de outro ideograma.
Isso.
São os ideogramas que são difíceis de aprender. É eles que dificultam o aprendizado da língua japonesa. É muito complicado ler em ideogramas, em kanji, inclusive para os japoneses.
É, porque o ideograma não é... Não tem nenhuma relação com o que se fala.
Isso, ele não tem nenhuma relação com o som.
Isso, nenhuma. Às vezes tem, às vezes... É muito confuso, assim. Ideogramas são muito confusos porque eles podem servir como ideias inteiras em si, mas às vezes podem servir só de um som que lembra, que ajuda a montar outra palavra. Quer dizer, é muito confuso, então, na verdade, falantes nativos demoram muitos anos para dominarem um conjunto razoável de kanjis, assim, né?
Isso. Mas os hiraganás e os katakanás são conjuntos de só 50 desenhos.
São
50 sílabas, né?
São alfabetos não muito espertos, assim, de sílabas. É isso.
E como o katakana ele é usado só para palavras estrangeiras, se você aprende o katakana, como eu fiz na minha infância, você consegue ler as palavras de origem estrangeira que aparecem nos jogos de videogame.
Uhum.
E essas palavras, se você lê em voz alta, você reconhece o que elas são. Então, eu lembro de jogar Capitã Tsubasa.
Um jogo de Nintendinho, que é um RPG de futebol.
Isso, ele é um jogo de futebol em que você se mexe em tempo real com o personagem carregando uma bola num campo, mas o jogo pausa o tempo inteiro pra você tomar decisões de RPG.
Uhum.
E aí, entre as decisões possíveis, tinha lá, se eu lendo em katakana, chuto. Eu falava, ok, esse aqui chuta.
Uhum.
A do lado, se eu lesse em katakana, dizia, passo.
Uhum.
Eu sabia que esse passava.
Uhum.
Tinham coisas que eu era obrigado a descobrir por tentativa e erro.
Sim.
Joguei vezes o suficiente.
Aí você aprendeu, decorou o rabisquinho.
E decorava o rabisco e ia anotando lá no papelzinho pra ser capaz de saber o que cada coisa fazia.
Uhum.
Mas lendo katakana, algumas palavras delas apareciam.
É, lembrando que ler katakana nos anos 90 não era um skill comum, assim. Você não tinha entrava no site e abria o silabário pra você ver. Você tinha que fazer escola de japonês ou alguma coisa parecida com isso.
Eu tinha outros amigos que aprendiam na unha katakana só porque ajudava muito a jogar videogame.
Uhum.
Porque se você quisesse experimentar o Final Fantasy que alguém trouxe, você tem que saber pelo menos onde tá escrito Starto, pra você conseguir começar o jogo onde tá continue, pra uhum. você poder continuar. E aí só lendo katakana. Então, ajudava. E o Tunic tem isso. O Tunic tem esse manual de língua incompreensível com algumas poucas palavras que você lê imediatamente.
Inclusive,
estão na sua língua.
Exato. Inclusive, isso também tem nos manuais japoneses. Se você pega o manual do Super Mario Brothers, que é um manual famoso, tem várias coisas em inglês do manual. Inclusive, o Tunic faz referência a isso, porque, não sei se vocês já repararam, quando você pega um texto em japonês com palavras em inglês, não katakana, não palavras emprestadas, mas palavras em inglês mesmo, escrito o que eles chamam de romaji, né, em caractere latino, é uma fonte muito típica que o Tunic imita. Né? É uma fonte que tem manuais de produtos chineses que você recebe e tal, escrito em inglês como uma fonte serifada, muito padronizada, oriental, assim.
Uhum.
E o Tunic imita isso, é muito divertido, muito engraçadinho. Tem as palavras em inglês no meio das coisas em outra língua.
Então, o que a gente tem na prática no Tunic, você tem muitos jogos que estão dentro um do outro no Tunic. Um deles é um jogo de gameplay, de você ficar andando por aí, de matar inimigos, de...
Um Zelda-like,
andar pelo mundo, pegar itens. E você tem a solução dos puzzles, dos quebra-cabeças, dos segredos que você precisa resolver. Mas você tem essa parte fundamental que é completamente fora, descolada do jogo, que é, tente aprender essa língua como a gente fazia com o japonês.
Sim. E é possível aprender essa língua? É sim. Coerente?
Sim, é uma língua coerente. É, falar qualquer coisa além disso é dar um spoiler. Eu acho que o Tunic é um jogo que não foi tão jogado assim. Ele ainda é recente, então eu tô tentando tomar algum cuidado.
Não, tem que...
Pra não estragar a experiência.
Esse é um episódio que a gente não pode dar spoiler.
Isso. Então falar pra além disso vai estragar muito. Mas sim, a língua...
É possível.
A língua é traduzível. Mas o que eu acho mais divertido é que a língua não precisa ser traduzida.
Uhum.
Você consegue ver quando as palavras são repetidas em várias páginas diferentes, você começa a entender que elas estão apontando para coisas similares. Você começa a lidar com pistas mais do que uma tradução direta. Que é exatamente o que a gente era forçado a fazer em tempos em que os jogos não chegavam traduzidos pra gente.
Uhum.
E isso é um jogo. Resolver uma língua, resolver um código, porque línguas são códigos, né? São sistemas de código. Já é um jogo em si.
É verdade.
É uma maneira de brincar.
É uma brincadeira de você fazer a sua própria pedra da roseta, assim, de você sentir lá o cara que tá... O Champollion, que tá decifrando aquele enigma linguístico, né? Inclusive, enigmas linguísticos são clássicos, né? Tem essas revistas de jogos, né? Que ainda existem até hoje. Desafio Cobrão. Eu sempre falo do Desafio Cobrão porque eu acho o nome muito bom. Mas é...
Sim, essas coisas da Coquetel,
revista,
né?
Coquetel e tal. Tem várias modalidades que são desafios linguísticos. Tem o mais famoso é o criptograma, que basicamente é uma cifra, né? Não é tão elaborado quanto esse do Tunic, porque cada letra é trocada por um outro sinal, então não é muito sofisticado. Mas são desafios linguísticos, né? É interessante.
É, e tem uma graça muito grande. E é engraçado quando um sistema desses está se colocando entre você e um jogo.
Uhum.
É só solucionando isso que você entende, por exemplo, como corre. E o Tunic, ele bebe no nosso conhecimento da história dos videogames.
Uhum.
Então ele sabe que algumas coisas, todos os jogadores com alguma experiência, vão compreender imediatamente. Ou vão tentar, vão testar.
O game designer se apoia na ideia de que a gente vai fazer tentativa e erro.
Isso, e que a gente faz sempre as mesmas tentativas com jogos que a gente não conhece. Tem alguma coisa aí que é normal de quem conhece jogos. Então, assim, a gente sempre tenta apertar todos os botões, a gente sempre tenta apertar duas vezes o direcional pra ver se isso corre ou se isso acelera.
Uhum.
E algumas coisas não funcionam como você imagina que deveriam funcionar. Então ele frustra suas expectativas, ele brinca Sim. com isso. E outras coisas funcionam exatamente como você imagina. Então ele se aproveita do fato que ele não tem que explicar tudo. Algumas coisas nós, por sabermos a história do videogame, por termos jogado videogame, nós já compreendemos. Eu tava te contando aqui, que não é tão spoiler, mas é muito interessante, que tem um momento do jogo que você abre um baú e pega uma bomba.
Bomba.
E na frente desse baú tem uma rachadura na parede. É o código que o Zelda colocou nos videogames de que ali você explode uma bomba pra abrir uma passagem.
Uhum.
Vários jogos beberam disso. Então a gente pega esse sinal instantaneamente. Então, jogando Tunic, você pega essa bomba na frente de uma rachadura e imediatamente você usa essa bomba. E aí a bomba não abre essa rachadura, pelo contrário, essa bomba bota fogo na grama que tem nessa sala, você fica totalmente em chamas e morre. E é o autor do Tunic conversando com a gente. Tipo, você achou que sabia Sim. o que ia acontecer, claro. Aqui não. Aqui algumas coisas são como a história dos videogames determinou. Outras você vai ter que descobrir sozinho.
Uhum.
Ele escancar esse desafio nesses momentos. E é esse desafio que compõe o jogo.
Perfeito.
Solucionar os puzzles do Tunic é sentir que você fez alguma coisa sozinho.
Uhum.
Que você conseguiu ter uma grande sacada e solucionar um grande enigma que você não teria como fazer se tivesse tudo escrito lá e se os tutoriais te dissessem exatamente como funciona.
Sim.
Então, o Tunic é um jogo que tá conversando com o passado porque ele tá tentando simular uma situação que não é mais possível. E é isso que eu queria conversar com você. De por que que isso não é mais possível?
Por que que isso não é mais possível?
Tem vários motivos, mas a gente pode começar com os novos game designers têm medo de que o jogador não saiba o que fazer.
E eu acho que, sim, eles têm medo, e eu acho que a origem dessa impossibilidade é praticamente uma origem 100% econômica. Eu acho que a gente tá falando de uma indústria de videogames que tá viciada, digamos assim, há muitos e muitos anos em jogos de orçamento muito grande, muito elevado.
Uhum.
São jogos que não podem se dar o luxo de fracassarem de jeito nenhum. Eles, como a gente brincou no começo do episódio, são jogos que são criados por equipes de 1000 pessoas em 3 continentes diferentes, que demoram 5 a 6 anos para serem produzidos, que eles precisam de ser o mais universais e acessíveis possíveis, porque eles têm que vender milhões e milhões e milhões de unidades para se pagarem a R$200 ou a $50 por jogo, por unidade. Eles precisam de vender milhares e milhares de cópias ou milhões de cópias para serem uma atividade econômica que faça sentido. E quanto mais jogos... Isso gera um círculo vicioso. Quanto mais jogos de altíssimo orçamento são produzidos, mais difícil é você produzir um jogo que não seja um jogo de altíssimo orçamento. Porque as diferenças em termos de qualidade de produção, etc., ficam evidentes para as pessoas. A tecnologia também força isso, porque os jogos, os consoles ficam cada vez mais poderosos e têm recursos visuais cada vez mais impressionantes, e são mais difíceis de serem feitos, porque são telas em uma resolução cada vez maior, são mundos cada vez maiores que têm que ser desenhados. Um jogo que fica dentro de uma sala fechada, como eram os jogos do Atari, são inaceitáveis, as pessoas não aceitam, elas precisam de mundos cada vez maiores e visuais cada vez mais realistas e complexos e XPTO.
O que dá mais trabalho e consome mais tempo pra ser feito. Então os jogos, inclusive, demoram mais pra sair.
Isso, e existe uma necessidade narrativa dos jogos cada vez maior. Então, como os jogos que contam histórias ficaram famosos e ficaram muito marcantes para as pessoas querem, perguntam imediatamente qual que é a história desse jogo, porque essa história é legal, os diálogos são bem feitos, a direção é boa, vai aproximando cada vez mais o videogame de uma categoria de storytelling como o cinema, por exemplo, e a TV, e aí isso força as empresas, os estúdios, a criarem jogos que sejam universalmente acessíveis. Eles não podem se dar o luxo de fazerem jogos que sejam minimamente difíceis. Porque o importante é todo o entorno, não o enigma. Enigmas não são universais. Muitas pessoas não gostam de enigmas. O Tunic, você acabou de falar, é um jogo do ano passado. Ele foi relativamente pouco jogado, você me falou.
Uhum. Mas muito celebrado.
Não, muito celebrado. A crítica adorou. Mas poucas pessoas jogaram. Agora, se você pega, por exemplo, um AAA do ano passado, tem que ter milhões de jogadores imediatamente, senão é um fracasso. Não pode ser um jogo de nicho. Um jogo feito por 100 pessoas, cada um num continente.
É que o que eu tenho muito receio quando eu penso nisso é que talvez as pessoas não joguem, muita gente não jogue jogos de enigma, porque não sabe o prazer que eles podem oferecer.
Sim.
A gente falou aqui sobre o Elden Ring. O Elden Ring dá um prazer muito específico, que é o prazer de você vencer desafios muito elevados. De você se frustrar até conseguir resolver alguma coisa.
Uhum.
Alguma coisa aconteceu e o Elden Ring conseguiu ser mainstream. Ele conseguiu chegar na maior parte dos jogadores e ser um sucesso absoluto de público.
Sim.
Então a gente caminhou nessa direção de mostrar para os jogadores médios que se frustrar pode ser bom.
Sim.
Os puzzles, os quebra-cabeças, os enigmas ainda não chegaram nesse lugar. A gente ainda não consegue mostrar para todas essas pessoas, para a maioria dos jogadores, que se frustrar e passar dias quebrando a cabeça porque está empacado num jogo de enigma pode ser incrível.
Sim.
Eu lembro com muito carinho da minha adolescência jogando point and clicks diversos. E de ir pra escola e ficar pensando o que eu ia tentar pra resolver algum quebra-cabeça quando eu voltasse pra casa.
Sim.
É um jogo que se estica. Ela é uma experiência que vai pra além de quando você tá jogando. Você pensa nela o tempo inteiro. É o que descrevem os grandes jogadores de xadrez, por exemplo. Você tá o tempo inteiro pensando em soluções de puzzles de xadrez. Você tá o tempo todo pensando em como vão ser as suas aberturas. É um jogo que ele estica o seu prazer pra além do momento que você tem o controle na mão. E jogos de puzzle têm esse poder e eu acho que as pessoas só não conhecem. Elas,
uhum,
elas têm medo de se frustrar e os game designers têm medo de frustrar essas pessoas. Então tem menos situações em que elas podem ser frustradas. Aí elas não conhecem a graça disso.
O próprio Zelda caminhou pra isso. Se você pensar que o primeiro Zelda, a graça dele projetada pelo próprio Shigeru Miyamoto foi que as pessoas teriam que conversar uma com as outras para entender os rumos do jogo, e isso seria a graça do primeiro Legend of Zelda, e pensar que poucos anos depois foi feito o Ocarina of Time, que se você fica empacado por 30 segundos, a fadinha fala, olha, tá ali a resposta, meu, você não tá vendo? Então, tipo, parece que a nossa casca pra frustração no videogame ficou cada vez mais fina. E a indústria estimula a ficar cada vez mais fina porque ela fica muito com medo de alienar uma parte do público. Porque os jogos são tão caros de serem produzidos que eles não podem se dar o luxo de alienar a parte do público. Eles têm que ser universais, o mais universais que eles conseguirem.
É, e aí, acho que o Tunic tá aí mostrando que dá pra gente retornar pra um design de frustração. Que não é necessariamente a frustração da habilidade dos seus dedos. Que não é a frustração de você ter que matar um chefe muito forte. É a frustração de não entender. De ainda não ser capaz de resolver ou solucionar.
E eu gosto tanto da ideia do Tunic de que o storytelling ele fica a ser descoberto. Porque ele tem um storytelling que, na real, é desimportante. Mas ele tá totalmente dentro do manual que você vai encontrar depois durante o jogo. Ele tá escrito em runas loucas que você não consegue ler. E o jogo é totalmente desencontrado desse storytelling até uma certa parte. Então, num mundo em que você tem jogos com storytellings cada vez mais importantes e pesados dentro do jogo, mas no mundo, no mercado atual, em que criação de universo parece que é uma coisa fundamental pra tudo na indústria de entretenimento, tudo tem que ter um universo. Acho que o Tolkien meio que criou isso, tem que ter um universo, tudo tem que ser dentro de um universo, a Marvel depois entrou nessa e tal. Tudo tem que ter dentro do universo, e o Tunic parece que ele se livra dessa ideia de universo, assim, sabe? Eu vejo filmes comuns, assim, sendo feitos hoje em dia, que se eles dão certo, se eles têm minimamente um público, uma audiência, pra garantir público depois, os produtores criam outros filmes que não são continuações, às vezes não tem nem os mesmos personagens, mas se passam no mesmo universo, né? Tipo, o próprio Better Call Saul, assim, ó, se aproveita de um pedaço das coisas que aconteceram no Breaking Bad e outras séries que são spin-offs. Tudo é universo. O Tunic não tem universo nenhum.
Então, ele até tem.
Não, mas você não precisa dele.
Talvez isso seja coisa interessante. Existe um universo, existem personagens, existe o que a gente chama agora de lore, né?
Tudo é lore. Né?
Esse folclore que cerca a história. A questão é que num jogo como Tunic, o folclore tá aí pra ser descoberto. Você vê, entende, percebe o que você como jogador quiser. Você não tem a obrigação de consumir esse conteúdo, de receber esse mundo. E eu acho que os criadores, em geral, de videogame muito, mas também de outras mídias, eles têm muito medo que o trabalho criativo seja desperdiçado. De que você crie todo um background
pros
personagens e ninguém veja, ninguém saiba. E é por isso que a gente entrega esses mundos e universos cada vez mais gordos. Porque se você pensou em quem é o tataravô desse personagem, é melhor contar pra todo mundo e obrigar todo mundo a perceber isso.
Sim.
Numa cutscene, num diálogo, em qualquer coisa desse tipo. Tenha um medo de criar algo que talvez o jogador não veja. Às vezes, os jogos são pensados assim, os jogos modernos hoje, principalmente os mais lineares, eles forçam uma história que te obrigue a ver o que a equipe de direção de arte fez. Os personagens que foram criados, o background delas, mas também o armáriozinho que alguém foi lá desenhou. E aí você é obrigado a passar por aquele armário. É medo de desperdiçar a criação. E tira um pouco do jogador essa liberdade de experimentar aquilo que ele quiser, no ritmo dele, se ele tiver interessado. Eu fico pensando em quando surgiu esse gênero jogo segredo, em que dá pra colocar o Tunic, porque o primeiro segredo num jogo foi no Adventure do Atari 2600. Foi quando o designer do Adventure, que é o Warren Robinett, ele quis colocar o nome dele dentro do jogo. Porque os...
A Atari impedia isso de acontecer. Os designers não tinham créditos nos jogos de Atari.
Isso não podia. Eles queriam colocar o nome deles na capa, né? Na caixinha.
Ou em algum lugar.
Não podia. Aí o Warren foi lá no Adventure...
Lembrando que o presidente da Atari à época disse para os insurrectos que fundaram depois a Activision que eles eram tão importantes quanto os faxineiros do prédio da Atari.
Que eles eram só funcionários
quaisquer, né? Isso.
Como se eles estivessem fazendo um trabalho importante, essencial, mas braçal, né?
Isso.
É, que eles não eram autores. E aí o Warren, ele se rebelou e ele fez um jeito de você acessar uma sala secreta em que aparecia o nome dele.
Uhum.
Escrito, Designed by Warren Robinet. É isso. E como é que você faz isso? Você tem que encontrar uma chave invisível. Essa chave não é visível no jogo. Você tem que passar por cima dela e imaginar que você tá arrastando ela.
Uhum.
E aí, arrastando essa chave invisível pro lugar correto do mapa, você abre uma porta que te dá acesso a essa sala. Então, ele criou uma coisa. É um segredo. É algo especial. É uma sala extra, única. Ele...
Alguém descobriu.
Alguém descobriu. Mas ele fez isso imaginando...
Que ninguém ia descobrir.
Que, no mínimo, a imensa maioria das pessoas não iria descobrir. Então, é lore, é folclore, é mundo. Mas tá aí pra quem quiser ver, pra quem quiser encontrar. Uhum. E aí encontrar traz um prazer. Um prazer de que você é, de fato, um desbravador. Então, o Warren Robinet, com o Adventure, ele inaugura esse tipo de jogo. Em que as coisas não são... forçadas no jogador. O jogador só vai ter acesso a elas se ele descobrir.
Mas eu, assim, o que me chama atenção muito no Tunic é que ele lembra... Obviamente ele lembra o Zelda e isso é forçado pelo jogo, né?
Uhum.
O layout do personagem, o layout do mundo, o que ele faz nesse mundo. Ele abre baús e pega coisas de dentro. É um mundo selvagem, uma selvinha, uma florestinha com grutas e ruínas. E
dungeons, né?
Dungeons. Então é muito, tudo muito lembra o Zelda. O próprio manual que você recupera dentro do jogo é um manual que lembra o Legend of Zelda americano com aquela capa dourada, coisas desse tipo. Mas toda essa parte de enigma e de descobrir o manual e de tentar entender o que você tem que fazer lembra muito, primeiro, lembra muito os Adventures Point and Click.
Uhum.
É muito difícil de eu não conseguir pensar nos dois adventures do Indiana Jones, tanto o Last Crusade quanto o Fate of Atlantis, que tem manuais na tela do jogo, que na verdade são... Um é o diário do pai do Indiana Jones, o diário que é do filme, né, da Última Cruzada, que tem lá as informações, onde que tá o Santo Graal... que as investigações de uma vida inteira do pai do Indiana Jones. E no Fate of Atlantis, o diário, o último diálogo de Platão, uhum, alguma coisa assim, em que o Sócrates conta para os seus discípulos sobre Atlântida, né? São manuais dinâmicos, porque a graça do jogo é usar esses manuais para você responder enigmas. E se você sempre o manual é igual, então uma pessoa que responde, que joga o jogo vai poder contar pro amigo ou coisa desse tipo. Então, os manuais são dinâmicos, essas telas são dinâmicas, então as respostas pros enigmas muda sempre conforme a vez que você joga. É como se ele fosse embaralhado de novo, aquele manual. Então, me chama muito a atenção, me lembra muito, assim, sabe? Você tem que se apoiar num papel que não existe, que é um papel que tá dentro do mundo de jogo e ao mesmo tempo não tá. O caso do Tunic é muito engraçado, porque ele é um... É um manual que tá no jogo, mas também não tá no jogo. Ele tá acima do jogo. O Indiana Jones, o manual tá totalmente inserido dentro do jogo.
Claro, né?
Ele é um artefato.
É um texto que tá na mão do Indiana Jones.
Isso, é o Indiana Jones que tá lendo aquele negócio, né? E me lembra imediatamente, né? E também me lembra aqueles jogos de puzzle mesmo. Como Myst, por exemplo. Seventh Guest. Sabe, são jogos dos anos 90 que são jogos sobre... puzzle, sobre um puzzle depois do outro, de tentar entender como que as coisas se encaixam. Claro, jogos adventure são sobre puzzles, só que dentro de uma aventura, de uma história. O Myst ou Seventh Guest são jogos mais puzzle ainda do que os adventures, né? O elemento história tá um pouquinho mais diluído. Me chama muito a atenção, me lembra muito. O Tunic me lembra muito esses jogos.
Então, e aí eu queria te perguntar o que você acha disso. porque me parece que esse gênero puzzle sofre com as condições do nosso tempo. Antigamente, se você jogasse um point and click, um Myst, qualquer um desses jogos de solucionar problemas, você depende do boca a boca.
Sim.
Você tá ou sozinho solucionando isso, ou você conversa com as pessoas da sua comunidade, e aí os segredos vão vindo de maneira meio torta, e você vai tentando, experimentando, até ver o que funciona.
Certo.
Eu lembro de ouvir segredos sobre Pokémon. Quando eu era criança e voltava pra casa.
Fascinado.
Fascinado, tentava e nada funcionava. Até que um dia um funcionou. Um gerou lá um Pokémon chamado Missing Number, que é um bug do jogo, que o Pokémon não tem nem número. Então, essas coisas dependiam basicamente do que ia sendo passado, assim, num telefone sem fio.
Sim. Eu gosto muito da receita de começar a jogar o Leisure Suit Larry. Que é uma coisa que se passa de boca a boca. Como que você entra no bar, o que você faz no bar.
É uma tradição.
Assim, é uma tradição, exato.
Você vai passando. E hoje em dia, se você tem uma dúvida sobre um puzzle, qualquer point and click que você
vai no jogando, Google.
Se você for no Google, você responde em segundos. A experiência fica muito diferente. E eu acho que talvez atisse uma sensação muito ruim de pessoas que sofrem com puzzles, que é se sentir burro. Porque você vai no Google e todo mundo solucionou, a resposta já tá lá. Quanto tempo você aceita se sentir burro não conseguindo resolver alguma coisa? Essa é uma coisa que eu trago da minha experiência com jogos de tabuleiro.
Tá.
É muito difícil você apresentar jogos de tabuleiro pra pessoas que têm receio de parecer burras.
Certo.
Porque ela não vai entender tão bem aquele jogo na primeira jogatina. Jogos de tabuleiro são uma linguagem, você tem que se acostumar com elas, elas fazem referências umas às outras. Sua primeira experiência vai ser bem estabanada. E tudo bem. Mas em geral, eu vejo muitas pessoas que não querem jogar porque acham que vão ser vistas como pessoas de inteligência limitada na mesa.
Entendo.
É um receio inicial. E aí eu fico pensando se isso não ataca também os jogos de videogame que envolvem solucionar quebras-cabeças. As pessoas não querem se sentir burras. É diferente você sentir que você não tem habilidade nos dedos pra vencer um chefe no Elden Ring. E você sentir que você não tem inteligência pra resolver um quebra-cabeça do Tunic.
É verdade.
Porque os dedos é uma coisa que só um jogo pede. Se eu sou ruim no jogo, lasque-se. Mas a gente tem a sensação de que se você não sabe resolver um quebra-cabeça no jogo...
Eu sou burro pra vida.
Você é burro na vida real. Você é burro no mundo. O que nem é verdade, porque são lógicas diferentes.
Totalmente apartados do mundo, né?
Mas eu acho que talvez aconteça isso. E aí as pessoas não suportem essa sensação e hoje elas têm saída. Você joga na internet. O Tunic faz esse pedido, né? Tenta solucionar no manual. Você tem o manual aí, mas é que o manual tem outra língua.
Eu me lembro... os adventures point and click são fenômenos dos anos 90, né? Apesar de vários adventures de texto, type-in, serem dos anos 80... Até a gente falou de vários deles no episódio passado, quando a gente jogou o Chrono Quiz. Eles são do início dos anos 80, vários deles. O King's Quest, coisas desse tipo. Os adventures da LucasArts são dos anos 90. Eles convivem de uma maneira muito forte, principalmente nos Estados Unidos, com as BBS. Então, eu me lembro dessa época das BBS. A troca de arquivos com os walkthroughs dos adventures mais famosos era razoavelmente intensa.
As pessoas já trocavam um passo a passo de como resolver.
Isso, as pessoas publicavam em BBS, boards, assim, com arquivos zip, com .doc, .txt, que você baixa e tem lá a solução de todos os enigmas e toda a aventura dos point and clicks. Vários jogos de... Você encontra isso até hoje, se você procurar no Google por como você bater, por exemplo, How to Beat Mike Tyson's Punch-Out do Nintendo, você vai encontrar arquivos .txt que são ainda aqueles arquivos que foram trocados em arquivos em BBS e depois um pouquinho mais tarde, não muito mais tarde, mas um pouquinho mais tarde, naquelas Usenets, naqueles grandes fóruns que existiam na internet, pré-internet, lá das universidades americanas. Lembrando que universitários eram um grande público de videogames, principalmente videogames de jogos de computador nos Estados Unidos naquela época.
E
sempre teve walkthrough.
E no Brasil existia todo um mercado mercado disso, porque várias revistas de videogame eram especializadas só nisso.
É, nos Estados Unidos também.
Tinha revistas que chamava Só Dicas.
Uhum.
Era só dizendo, ou códigos pra você ter mais vidas, ou mais life, ou diminuir a dificuldade de um jogo, ou um passo a passo do que você deveria fazer.
É, eu acho que o Tunic manda mesmo a gente a reflexão sobre o quanto que a gente quer se frustrar, o quanto que a gente tá aberto a esse tipo de desafio, o que a gente quer do videogame. A sensação que eu tenho é que, infelizmente, eu achei o Tunic encantador, mas eu acho que muitas pessoas não têm essa vontade, elas querem só emoção, assim, elas querem muita ação ou histórias muito emocionantes, assim, sabe? Eu acho que poucas pessoas hoje estão treinadas e habituadas a terem momentos de resolução de mistérios. Ninguém mais fala em, por exemplo, em livros do Sherlock Holmes ou da Agatha Christie ou coisa desse tipo, sabe? Ficou meio fora de moda, parece, né?
E que eu acho que voltou pra cultura pop a partir de algumas séries de televisão que acontecem ao vivo.
Uhum.
Ao vivo não no sentido de que não é um evento esportivo, mas de que você não pode assistir todos os episódios de uma vez no streaming.
Certo.
Essas séries que soltam seus episódios uma vez por semana.
Uhum.
E aí todo mundo conversa como comunidade tentando traduzir o que tá acontecendo.
Tipo Game of Thrones.
Game of Thrones foi realmente o ápice desse fenômeno. Em que todo mundo queria entender quem era parente de quem, o que que ia acontecer, quais eram as profecias. E virou essa grande experiência comunitária de solucionar. Que eu acho que entrou de vez na cultura pop com a primeira trilogia Star Wars.
Sim.
Que era ficar tentando. Mas, caramba, tinha alguma coisa aí pra ser solucionada com todas as dicas dadas? E a gente aqui não viu, né? O Luke era filho do Darth Vader. Era evidente. Nós é que não percebemos, então começou esse fenômeno popular de todo mundo prestar atenção juntos aos pequenos detalhes e tentar dissecar aquilo.
Sim.
A ponto de que os filmes do Star Wars da primeira trilogia tiveram que ter múltiplos finais. Tiveram que ter vários roteiros diferentes escritos. Porque já existia uma cultura do spoiler em que as pessoas tentavam ter acesso a esses roteiros.
Sim.
Então, já tava ali. E eu acho que Game of Thrones ressuscitou isso de alguma maneira. As pessoas gostam de fazer isso coletivamente.
Tá.
Talvez elas só não saibam que dá pra fazer isso em jogos.
Individualmente em jogos.
Talvez a gente tenha perdido um pouco a noção de que a gente joga por uma recompensa. Jogos nos trazem recompensas. É que a recompensa pode ser saber o fim da história. A recompensa pode ser fazer mais pontos.
Sempre tem uma recompensa.
É.
A recompensa pode ser dentro do jogo, no sentido de saber a história. Ou fora do jogo, do tipo, eu sou o melhor da turma, o melhor dos meus amigos, coisas desse tipo.
É, mas quando você tá falando de puzzles, a recompensa
é descobrir o puzzle.
Solucionar ele é uma recompensa extremamente prazerosa.
E é muito
gostoso,
né? E não é na moda. Não é uma coisa que se faz correntemente. Eu acho que essas discussões que você falou do Game of Thrones, e tal, são discussões que são aquela famosa discussão da saída do cinema. É mais um jeito de você se sentir parte de uma comunidade de assistidores daquela série do que uma vontade real de decifrar os puzzles. É a sensação que eu tenho.
É que eu acho que as pessoas querem saber o que vai acontecer. A gente tem uma vontade de, no mínimo, adivinhar a trama.
Uhum.
E é engraçado que a gente vê isso também em comunidades de conspiradores. Pessoal que acredita em comunidade em teorias da conspiração.
Sim.
É, se você consegue ler a realidade de uma maneira específica, com alguma informação que só você tem, a ponto de adivinhar o que vai acontecer, você tem muito poder.
Mas é um jogo, né? E eu acho que nesse caso a gente tá falando de parcelas relativamente pequenas da sociedade, assim. Eu não acho que seja mainstream. Eu acho que mainstream é a história aberta do jeito mais evidente possível e grandes emoções. Uhum. Mainstream é a novela da Globo que não deixa nada a ser pensado pro futuro. Tudo tem que estar bem explícito, não pode ter enigma. É, raramente tem alguma coisa que seja mais, exija uma lucubração maior, assim, a sensação que eu tenho.
Mas não tinha, não teve um país inteiro parando pra tentar descobrir quem tinha matado Odette Reutemann?
Tinha, né? Claro, mas é que não tem um enigma real. Por todos todas as pistas que foram dadas na novela, nenhuma apontava pra realmente qual que era. Você não podia ser detetive e descobrir. Você tinha que assistir o final pra ver quem que era, porque pra matar a sua curiosidade. Mas você não não tinha nenhum papel relevante na pra descobrir quem que matou a Odette Reutemann. Inclusive foi a Cassia Kiss. Eu acho que se indica muita coisa sobre a Cassia Kiss. Não, mas...
não sabia dizer, não assisti a novela.
É, enfim, é isso, assim, do tipo... A sensação que eu tenho é que os games designers de indústria, de grandes produções, têm cada vez menos estímulos para fazerem jogos que são apoiados totalmente em puzzle, em mistérios, em enigmas. Eles querem serem mais universais possíveis e o mais universal possível hoje é eye candy, quer dizer, tem o visual impressionante e... Por mais fofo que seja o Tunic, ele não impressiona ninguém. Ele parece um jogo de celular.
Não é a intenção,
né? Não é a intenção. E grandes histórias épicas de mundos inatingíveis, assim, mundos assim, sonhados, incríveis e coisas desse tipo.
É, eu acho que existe muito medo de que o jogador não consiga, de que ele não dê conta, de que ele abandone, de que ele se frustre.
É.
E de que você não só tenha perdido seu dinheiro, porque fazer esses jogos custa caro, mas que as pessoas também não vejam o que você criou.
É. E o manual é uma coisa antiga também. Eu acho que o Tunic, ele fala pra um jogador da nossa idade.
Sem dúvida. Ele tá... Da mesma maneira que o primeiro The Legend of Zelda, do Nintendinho, tenta reconstituir uma sensação.
Uhum.
Que era a sensação do Shigeru Miyamoto de explorar a região perto da casa dele.
Os bosquezinhos lá.
Os bosques no Japão. O Tunic tenta reconstituir a sensação que era jogar The Legend of Zelda nos anos 80.
Sim.
É uma tentativa...
É um metajogo.
É uma tentativa de refazer uma sensação específica que só jogando, sem nenhum conhecimento sobre o jogo, você consegue alcançar.
Uhum.
Então, acho que essa é a ideia. Tá falando com jogadores dos anos 80.
É, bem específico,
que conhece,
né,
essa sensação, ou, no mínimo, tá apresentando essa sensação para novos jogadores.
Sim, é muito referencial. E eu acho que indica um pouco sobre a nossa época e sobre a nossa modernidade, digamos assim, de videogame. O referencial é uma característica fundamental do nosso tempo. Tudo é referencial, isso, né?
Tudo é uma referência a alguma coisa.
Tudo é uma referência a alguma
coisa.
Nada
é em si.
Isso. E, no caso, esse jogo é uma referência evidente a um público específico de... Tem que ser jogador de videogame antigo pra gostar do Tunic. Se eu colocar na mão de uma criança nova, algumas vão achar incrível, fascinante. Outras não vão entender bem e vão achar só pobre. Simples demais, eu pagaria $5, talvez, por esse jogo. E é isso, entendeu?
É, mas essa é a minha preocupação. Que um certo tipo de game design... Que um certo tipo de sensação se extingua.
Uhum.
Que não se faça mais. Porque a partir do momento em que não é mais feito, a gente não sabe que a gente gosta disso.
Sim.
E, portanto, não tem mais público.
Exato.
É esse risco. É uma coisa que eu falo muito sobre Shenmue. Shenmue é um jogo que você não sabia que você gostaria até jogar.
Uhum.
Ninguém tava parado em 1999 pensando, caramba, eu queria um jogo desse jeito.
É, que não acontece nada.
Era um jogo sobre pegar o ônibus e ir pro trabalho, ficar abrindo gaveta, né? Mas é um tipo de sensação que, se alguém não faz, você não descobre que você é fã.
Sim.
Não tem muitos fãs de Shenmue, mas tem um público muito apaixonado e muito fiel, justamente porque você não encontra em outro lugar.
Sim.
O Tunic tá mostrando aí, existe uma possibilidade de fazer um game design que envolva descobertas, soluções, traduções, em que as coisas não são dadas, em que as coisas não são óbvias. Existe um prazer em ficar travado. Eu passei semanas travado, mergulhado em anotações de papel, em rabiscos diversos. Minha casa parecia que eu era um Indiana Jones.
Ou era um teórico da conspiração.
Isso, um teórico da conspiração. Ou um linguista em surto.
É.
Mas eu fiquei cercado por isso por semanas, quebrando cabeça, pra ter aquele momento de eureka, resolver.
E você teve.
E, sim, e finalmente... ter o prazer que vem disso.
Sabe o que eu acho? Que eu tava pensando em padrões de indústria. Que eu acho que, obviamente, pelo fato do jogo ser um jogo indie, ele não pensou nisso, mas... ou não fez. Ele pensou, mas não fez. Se fosse um jogo da Activision, de hoje em dia, da Activision Blizzard, teria que ter sido passado por milhões de testes. Vários e vários grupos de discussão de jogadores falando se conseguir encontrar o enigma. E se 90% não encontrou a resposta do enigma, o que acontece? Sai do jogo.
Claro.
E o que acontece com o jogo no final? Fica mais fácil. Porque quando você faz alguma coisa baseado em grupo de discussão, de quali, de entrevista com jogadores, o jogo acaba ficando diluído. É sempre assim. Porque a indústria não quer desagradar 90% dos jogadores. Então eu acho que a tecnologia e a internet nos deu várias coisas esquisitas, e eu acho que, sim, a questão de spoilers e coisas desse tipo é uma delas, mas uma coisa muito bonita que a internet nos deu é a capacidade de jogar em game designers como o game designer do Tunic de criar uma obra tão bonita, tão complexa quanto o Tunic. Se não tivesse a internet, não tivesse a comunidade, não tivesse lojas online, ele teria que ser contratado por uma dessas grandes empresas e o jogo nunca sairia.
Perfeito. E é isso que a gente chama de game design autoral. É quando você tá fazendo uma coisa e não preocupado com quantos
se
vão acertar, quantos vão resolver.
Se o focus group dos jogadores, eles vão conseguir. Porque não é o aplicativo do banco. Esse que é o problema. Essas grandes empresas aí, AAA, Blizzard, etc., elas fazem jogos como se fosse o Bradesco fazendo a nova versão do aplicativo do banco.
Todo mundo tem que ser capaz de usar.
Isso.
Tem que ser a prova de idiotas.
Aí eles botam na mão de um monte de gente e se uma pessoa falou, não achei a poupança, aí eles mudam o botão da poupança de lugar. Mas o jogo não é isso, né? Jogos são coisas diferentes de aplicativos de banco.
E é claro que existe o risco de você estar criando uma coisa muito obtusa, que absolutamente nenhum jogador vai entender.
Uhum.
Você tem que pensar no seu jogador. É óbvio, você não pode fazer uma coisa completamente fechada.
Você não pode quebrar o famoso pacto jogador-game designer.
Isso, o jogador tem que perceber que aquilo é resolvível.
Isso.
Que aquilo tem solução, que aquilo não é simplesmente um erro. Mas tá tudo bem um game designer manter a sua visão, mesmo que isso frustre um pouco os jogadores. E eu acho que nós, como jogadores, em geral, estamos entendendo melhor o papel da frustração.
Uhum.
A gente tá compreendendo que se frustrar é bom, desde que você tenha uma recompensa no final. E a era de se frustrar com grandes chefões chegou. Espero que venha a hora de se frustrar com os grandes quebra-cabeças também.
Você recomenda o Tunic?
É um dos meus jogos favoritos.
É um dos seus jogos favoritos da vida.
É, eu acho um jogo inacreditável, com escolhas incríveis e com alguns dos melhores quebra-cabeças que já foram desenhados.
Perfeito, então fica aí a recomendação. Todas as plataformas? Tipo todas. A gente coloca nos links do post.
Muitas plataformas.
Perfeito. Tá aí, ó, mais um jogo novo entregue. Tunic, um jogo de 2022. Quem diria, a gente tá falando de um jogo que tem menos de um ano de idade.
Pois é, mas como foi o caso de todos os jogos dessa temporada, conversa muito com o passado.
É um jogo
principalmente
muito,
com The Legend of Zelda,
é,
né?
É muito, muito, muito ligado ao passado esse jogo. É isso. Acabou?
Quase acabou.
Quase acabou, porque agora é a hora da gente voltar pro passado. É a hora do Chrono Quiz.
Chrono Quiz.
Chrono Quiz.
Chrono Quiz.
Chrono Quiz é aquela sessão do Poco Pixel em que a gente vai voltar no tempo e para um ano muito específico. Na verdade, a gente vai voltar para 3 anos muito específicos. E quando a gente chegar nesses anos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar um videogame. Procurar um jogo de videogame.
É, procurar um videogame não é problema nenhum. O problema é procurar na minha memória, que é uma porcaria, uma bagunça. A ideia é que a gente vai sortear 3 anos diferentes aqui. E a gente vai ter que pensar em jogos que foram lançados nesses
anos. Naquele ano. Então, é uma busca muito específica, porque é um mundo, esse mundo alternativo do Chrono Quiz, em que quando o jogo passa de um ano, ele é jogado fora, ele não existe mais, e o único jogo que você tem disponível pra jogar são jogos lançados naquele mesmo ano. Então, se a gente quiser jogar videogame quando eu voltar no tempo, a gente vai ter que achar o jogo exato daquele ano.
Isso, e é a demonstração de que a nossa memória transforma tudo numa grande maçaroca.
Exatamente.
Quando a gente fala de gerações de videogame.
São 6 rodadas, porque é uma rodada para cada episódio do Poco Pixel A Link to the Past, nossa temporada especial. E a gente já jogou 4 e o placar está empatado. Eu tenho 2 vitórias e você tem 2 vitórias.
Não sei como aconteceu, mas eu empatei aí.
Você empatou, tava 2-0 pra mim, você empatou nas 2 últimas rodadas, olha só que incrível.
Boa!
O jogo, só relembrando, a gente vai sortear 3 anos e aí a gente tem que dizer um jogo que foi lançado naquele ano. Aí depois a gente confere quando foi lançado aquele jogo que a gente falou e aquele jogador, eu, Danilo, que conseguiu chegar mais perto do ano certo, quer dizer, tem uma distância menor entre o ano que foi lançado e o ano que foi sorteado, leva aquela rodadinha, depois são mais 2 e quem ganhar naquele dia leva a rodada, o episódio.
Perfeito.
Perfeito, vamos sortear?
Bora!
E aí que fica um grande beijo para o pessoal do random.org.
Sempre muito parceiros.
Eles são sempre muito legais e muito parceiros e fazem isso pelo coração, só eles gostam de entregar randomicidade para a internet. Então vamos lá, vou sortear. ele tá pensando aqui, e ele sorteou 1992.
92?
92. A gente tá chegando numa fase do Chrono Quiz em que estão acabando os anos. Lembrando que são 20 anos, né, que a gente pode sortear, entre 1980 e 2000. Então são 20, são 6 episódios de 3 anos cada, 18 anos de 20 anos serão sorteados. A gente tá no final, a gente já tá nos últimos anos disponíveis. 1992, que é o ano da Olimpíada de Barcelona.
Boa, então certamente algum jogo olímpico foi lançado.
É verdade, você tem razão. Barcelona, 1992. É também o ano da Rio 92, ou Eco 92, a Conferência Mundial do Clima, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992. O presidente do Brasil em 1992 era Fernando Collor de Mello, mas a gente tem que ver em que mês de 92 a gente tá falando.
Porque muda.
Porque isso muda. Uma hora muda para Itamar Franco.
Bom, 92 a gente tá falando do primeiro ano de vida do Super Nintendo nos Estados Unidos.
Super Nintendo nos Estados Unidos é de 1992, isso entrega bastante coisa.
É, então, o Super Nintendo é de 90 no Japão e do meio de 91 nos Estados Unidos.
Ah, meio de 91, isso. Beleza. Então, é mais difícil. Se fosse 91, ficaria um pouquinho mais fácil pra gente acertar. Ainda tem muito jogo de Nintendinho. E ainda tem bastante jogo de Mega Drive e Sega Genesis.
Mega Drive tá bem grande em 92,
né? Tá bem grande em 92. É bem possível que tenha um jogo das Olimpíadas de 92 do Mega Drive. Fácil.
Tinha muitos jogos de esporte.
Muitos jogos de esporte. Jogos aí licenciados. Eram jogos bem fortes na biblioteca do Mega Drive. 92 ainda tem o Neo Geo. Eu tenho o PC Engine. E computadores estão aí no seu início da fase 3D. Provavelmente já tem jogos em tiro em primeira pessoa, fortes. Talvez alguns jogos Tycoon. 1992 é um ano bem interessante, na verdade, dos videogames. Eu gosto muito de 1992. Eu queria morar em 1992.
Você tem jogos específicos na sua cabeça pra estar dizendo isso? Ou é só uma sensação geral?
É só uma sensação.
Tá bom.
Eu não tenho provas, mas eu tenho convicção.
Quem começa hoje?
É você.
Eu tenho a sensação de que 92 é o ano do Dune 2.
Ah, 92
é do RTS.
Faz muito sentido.
Eu não tenho certeza.
Dune, The Building of a Dynasty.
Mas eu lembro de ter mais ou menos a idade que eu tinha em 92. E eu acho que eu via você jogando esse Dune.
É. Será que a gente não pegou muito atrasado? Porque eu sei que ano que eu peguei o Dune 2.
Ah,
será que eu deveria falar, revelar?
Fala.
O Dune 2, eu recebi ele em 1993.
Uau.
Um ano depois. Foi no meu primeiro ano do ensino médio. Na época, chamado segundo grau.
Ou seja, talvez eu tenha errado por um ano. Talvez você tenha recebido ele mais tarde.
É possível.
Eu vou com Dune 2.
The Building of a Dynasty.
Tem que falar com essa voz.
Porque ela fala assim.
Como fala na abertura do jogo.
Isso. Como que é? Planet Arrakis, known as Dune. Place of... Como que é? Land of Sand.
Home of the Spice Melange. Melange.
Tem um eco assim. Dune 2.
Joguei
um dos jogos
muito.
Que a gente mais jogou na vida.
Joguei com as três facções. Terminei o modo campanha com as três facções.
Uh-huh.
E hoje em dia, olhando pra trás, é só absurdo que eu tenha feito isso. Porque o nível de trabalho físico que dava jogar Dune 2.
Uhum.
Dune 2 é um jogo de estratégia em tempo real, em que você tem que clicar nas suas unidades e mandá-las irem pra alguns lugares.
Sim.
Mas você não pode fazer isso com grupos de unidades.
Um
você tem
por
que fazer
um.
Uma por uma. Então, você tem que fazer aí um exército de 30 unidades, você tem que clicar numa unidade, arrastar um mapa até onde você quer que ela vá atacar. Clicar lá. Voltar pra sua base e fazer isso de novo.
Sim.
30 vezes pra mandar um exército de 30 unidades. Se for 50, meu amigo, você vai gastar o seu dia inteiro ali trabalhando.
Nossa, e a gente fazia, a gente gastava o dia inteiro trabalhando no Dune 2.
Era incrível, eu era obcecado pelo jogo,
eu
pela
amava
ideia
esse jogo
do jogo.
De um jeito absurdo. Lembrando que ele foi o primeiro RTS, a gente não tinha visto nada nem parecido.
Não. legal. Essa ideia de gestão de recursos, de construir uma civilização, já existia. Em tempo real, enquanto você tem que mandar suas tropas ali pro combate e ver o combate acontecendo, aquilo era único. E é claro que tinha a ambientação do Duna, da série Duna, que agora tá mais na moda do que na época, porque agora tem o filme aí do Villeneuve. Mas a ambientação ajuda muito, eu sou apaixonado.
Na época, a trilogia Duna, do Frank Herbert, era super escondida, ninguém lembrava mais desses livros, né? Ele é uma coisa dos anos 70, né? E na minha cabeça foi o jogo que manteve a ideia de Duna viva nos anos 90.
É verdade. E eu lembro que eu fiquei encantado com a ambientação do jogo e aí fui ler. Inclusive, tirei férias na sua casa, fui na...
Eu lembro.
Fui na biblioteca, peguei o Duna pra ler e tinha umas páginas arrancadas.
É, você tava jogando Tunic.
Exato.
O livro tava escrito em runas também.
Aí eu fui andar pela cidade e achei umas páginas soltas. Exato. Mas não eram as que eu procurava.
Não, mas você mexeu nos livros, nas latas de lixo, achou frangos assados, maçãs do tamanho de cabeças.
Isso, e um escudo. Mas então, eu vou com...
Você vai com Dune 2.
Eu vou com Dune 2 em 1992, eu acho que foi por aí.
É, eu vou de Wolfenstein 3D.
Ah, você falou que já era a época dos jogos de tiro em primeira pessoa.
Eu tô arriscando. É possível que seja antes, eu não tô muito certo da minha resposta, do meu palpite.
Será que já não tinha Doom em 92?
Será que Doom é de 92? Não sei, eu acho que Doom é mais tarde. Mas como saber? Vamos checar?
Vamos checar, que eu tô curioso.
Vamos checar primeiro o teu.
Legal que nós dois somos com PC agora.
PC, jogos de PC.
Dá uma mudada.
É muito legal, jogos de PC. Estou abrindo aqui um outro parceiro do coração que te manda um beijo para o pessoal da Wikipedia. Dune 2, The Building of a Dynasty. Foi lançado para PC em 1992.
Uau!
Você acertou na mosca.
Boa, legal.
Na mosca. Eu vou ver se eu tenho a data certinha aqui, porque eu gosto de falar. Pelo menos para jogos de console eles dão a data certinho. Mas não, é dezembro. Dezembro. Nossa. De 1992.
Foi por muito pouco.
Foi por muito pouco. Legal, mas tá legal. Ali, ó. MS-DOS. Depois ele foi lançado para Amiga em 1993 e para Mega Drive em 1993.
Verdade,
é. Tem a versão, né, do Dune 2 para Mega Drive.
É bem ruim, mas é...
É, não dá pra jogar, né? RTS é um gênero que não funciona bem em videogame, de TV. Você fica longe da tela jogando, não funciona bem.
Fora que tem que controlar usando um controle, não um mouse. É, eu lembro que StarCraft fez tanto sucesso.
Fizeram versão pra tudo, né?
Fizeram versão pra Nintendo 64. E era muito difícil de controlar e não cabiam as músicas e as falas ficavam comprometidas. Um desastre, mas a versão existe.
Dune 2 é um jogo de 92. Vamos ver se o Wolf 3D também é de 92. Eu vou escrever no Wikipedia Wolf 3D pra ver o que acontece. É, Wolf 3D funcionou direitinho. E olha só que legal, Wolfenstein 3D é um jogo que foi desenvolvido pela id Software e lançado pela Apogee e foi lançado em 5 de maio de 1992.
Caramba!
É um jogo anterior.
Foi até antes do Dune
2 e nós dois fizemos pontos.
Muito bom, parabéns.
1-1. Olha só, a gente tá ficando bom disso.
Quem diria?
Nos primeiros episódios, a gente tava muito ruim.
Não, sério, eu tava apavorado com a ideia de
passar vergonha em público.
Eu não lembro a data de nada. Eu não sei o aniversário de ninguém. Mas, bom...
Você tá começando a sacar os jogos.
Dune 2 rolou.
Olha só, Dune 2 de 92 e o Wolfenstein 3D também de 92. Ele foi lançado em outros consoles, mas era muito polêmico, porque tinha a questão de nazista e tal. Então, tipo, não saiu na Nintendo de jeito nenhum. E teve uma continuação chamada Spear of Destiny, que pouca gente se lembra, né?
Você nem sabia, confesso que eu não sabia.
Mas é um jogo muito importante, né? Pra essa questão dos jogos em primeira pessoa, de tiro em primeira pessoa. Vamos para o segundo jogo do... O segundo jogo, não. Vamos para o segundo ano do nosso jogo hoje.
Bora?
Bom... É o Destino, é o random.org e ele deu pra gente 1993.
Não é possível.
É, foi assim. Foi logo na sequência, 1992, 1993. E aí?
Agora tá tudo misturado na minha cabeça.
Agora misturou, agora ficou difícil.
Nossa, diferenciar um ano do seu ano seguinte.
É foda.
Oh.
É foda. 1993, É a mesma coisa, a gente tá falando de... Talvez o Nintendinho começou a ficar mais dissolvido, aí começou a ter menos jogos de Nintendinho. O Genesis começou a ficar um pouquinho mais caído. E o Super Nintendo tá voando. Super Nintendo em 93 tá voando. Então se você... E PCs também estão voando. Então se eu fosse dar uma sugestão, de repente a gente deveria ir pra PCs, que nem a gente fez na primeira rodada em 92... E pra Super Nintendo, eu acho.
Boa, você começa a rodada.
Sou eu que começo a rodada, né? 1993. Caramba, meu.
Que difícil.
Muito difícil. 1993 é bem difícil. Mas eu vou arriscar um jogo.
Tá.
E eu acho que eu tô errado. Mas eu vou arriscar.
Tá, espero que seja errado, porque eu vou errar também.
É um dos jogos meus favoritos da vida. É um jogo que é um dos jogos que eu mais jogo até hoje. E eu aprendi a detonar o jogo. Não sou super incrível, mas eu jogo bem. Super Punch-Out, do Super Nintendo.
Você acha que o Punch-Out é de 93?
Eu acho que Super Punch-Out é de 93.
É mesmo?
É, eu acho que ele não é exatamente do lançamento do Super Nintendo. Ele é um pouquinho posterior, mas não muito posterior. Então eu acho que se eu for pra 94, 95, eu já tô falando de uma época que tinha o Donkey Kong, né? Já é uma época pós-Mario, digamos assim, do Super Nintendo. E eu acho que o Super Punch-Out não é tão pra frente assim. Mas também não é tão do começo. A sensação que eu tenho, eu tô chutando Super Punch-Out de Super Nintendo em 1993.
O Nintendinho tava lançando o jogo?
Ainda tinha jogo. Eu acho que um dos últimos jogos do Nintendinho é o Yoshi e o jogo do Kirby. E eu acho que é de 94 esses jogos.
Caramba, então ainda existe.
Ainda existe em 93, só que assim, super raro. Talvez se você chutar Mega Man 6...
Isso, eu tava pensando em final de franquia.
Final assim. De franquia. Foda, 93 é foda.
Acho que nem o Mega Man 6 vai ser tão tarde, né?
Será que Mega Man 6...
Ninja Gaiden 3...
Ninja Gaiden 3? É possível, mas...
Acho que não.
Eles são bem tardios, Mega Man 6, Ninja Gaiden 3... O Battletoads não é, já é um pouquinho menos novo, eu acho.
Super Nintendo é tudo uma maçaroca na minha cabeça.
Super Nintendo, pra mim, fica uma maçaroca exatamente nessa época. Pra mim, o começo é bem delimitado, o launch lineup pra mim é muito nítido, super claro. E o final também é mais nítido pra mim. Mas o meio e a quantidade de jogos completamente obscuros do final da geração do Super Nintendo é brutal. Você entrar no Super Nintendo do Switch é muito engraçado. Porque eles ficam revisitando uns títulos que são absolutamente obscuros de brawler, de pancadaria, e beat'em up, que você nunca viu na vida, que foram todos lançados nessa época que as atenções estavam todas ou pro PlayStation ou pro Donkey Kong.
Né? Quer saber? A gente falou do Wolfenstein, que saiu em 92.
Você quer chutar Doom?
Será que o Doom não saiu um ano depois?
É possível. É plenamente possível. É a mesma equipe, né?
É que visualmente é tão diferente.
Ele só não foi lançado pela Pudi. É muito interessante, né? O Doom ele foi criado pelo mesmo time do Wolf 3D, só que pela id Software, que é do Romero, né? E do Karnak. Mas não foi publicado pela Pudi. Ele foi publicado pela própria id, né? Que é naquele esquema de shareware, que você tem duas fases gratuitas. Você tem que mandar um cheque pelo correio lá pro Texas, claro, pra você receber o resto do jogo.
Quem nunca? Então eu vou com Doom.
Doom?
Eu vou com Doom. Vamos ver se acontece.
Perfeito. Eu vou de Super Punch-Out e você vai de Doom. Então vamos ver primeiro, né, na ordem, Super Punch-Out.
É, vou fazer diferente. Olha primeiro o Mega Man 6.
Mega Man 6, tá bom. Vamos matar a curiosidade. Mega Man 6. Mega Man 6 foi lançado nos Estados Unidos em... 5 de novembro... Não, no Japão, em 5 de novembro de 93.
Uau.
E nos Estados Unidos, em 15 de março de 94.
Saiu em 94? 4. Super Nintendo a pleno vapor e ainda tava saindo Mega Man
no Nintendinho. Vamos ver o Ninja Gaiden 3?
Vamos lá.
Ninja Gaiden 3 é um jogo de 2012. Não, não esse Ninja Gaiden 3. O Ninja Gaiden 3 do Nintendinho, que é o The Ancient Ship of Doom.
Incrível, hein?
Nossa, que nome, né? O Jorge Lucas criou tudo isso aí. É de 91, é de 21 de junho de 91. O Mega Man é que era bem tardio mesmo, 94.
Meu medo era esse, que essas franquias já tivessem acabado muito antes, que tivesse saindo só restolho aí pro Nintendinho.
É.
Mas não, o Mega Man 6 é um baita jogo, se bobear, é o meu Mega Man de Nintendinho favorito.
Sério?
Eu gosto muito do 6.
Mesmo? Você é a pessoa, então?
É, eu gosto muito.
É você. Vamos ver, então, Super Punch-Out?
Bora.
Super Punch-Out de Super Nintendo foi lançado nos Estados Unidos em 14 de setembro de 1994. Meu par foi 1.
Ficou 1 ano de distância. Putz.
Muito interessante que esse jogo foi obviamente desenvolvido no Japão, lá pelo pessoal da RD3, a desenvolvedora da Nintendo e tal. E foi lançado nos Estados Unidos em 94 e no Japão só em 98.
Não é possível? Levou 4 anos
pra sair no Japão? Levou 4 anos pra sair no Japão. Saiu na Europa em 95 e no Japão em 98. Que engraçado, né?
98 já tinha Super Nintendo há um tempo.
Não, o Nintendo 64.
Já tinha o Nintendo 64 há um tempo.
É, tipo, sei lá, acho que os japoneses não se interessam por boxe.
É possível.
Não sei.
Que esquisito, hein?
Bem esquisito. 94, meu par foi 1. Será que você vai levar nessa? Vamos ver Doom.
Vamos lá.
Doom. Professional Wrestling. The Tag Team of Ron Simmons and Butch Reed.
Não.
Não é. Tem muita coisa chamada Doom, né? Impressionante, é um nome meio comum. Doom, um jogo da id Software, criado por John Romero, Tom Howell e John Carnack, foi lançado para MS-DOS em 10 de dezembro de 1993.
Aê!
Ponto para Danilo!
Também por pouco, hein? Também em dezembro.
Dezembro, 2 jogos de dezembro.
Nossa!
Parabéns, parabéns.
Muito obrigado.
2-1.
Olha só.
Incrível.
Eu só pensei que não deveria ter demorado muito tempo depois do Wolfenstein para o Doom existir. Mas existia uma chance de ser 94.
Lançado, né? pela id Software, desenvolvido pela id Software também. Olha só, você acertou na mosca. No rabinho da mosca, mas acertou.
No rabinho,
10 de dezembro, faltava 20 dias. É o seguinte, a quantidade de jogos que são lançados em dezembro é muito grande.
É por causa do Natal.
Por causa, né? do Natal. Os estúdios correm pra lançar os jogos nessa época do ano, antes do Natal. Então a gente vai direto ver jogos lançados em dezembro, normal.
Boa.
Vamos para o terceiro ano?
Vamos. Sua última chance aí de empatar.
É, eu tava se empatar. Tá bom. Porque o destino é assim, porque a nossa querida randomicidade, ela é incontrolável, e o random.org nos entregou 1994. Fizemos aqui uma trifeta aqui, 1992, 1993 e 1994. Lembrando que os anos estão acabando, né? A gente tem poucos anos, assim, ainda disponíveis pro jogo. Então, tipo, tá indo uma sequência bonita.
Boa.
1994, a gente pode dizer com clareza que é o ano do Mega Man 6.
Perfeito. Com certeza, eu diria. Com certeza é o ano do Mega Man 6.
Mas também é o ano do final. Realmente, já é nos estertores aí do Nintendinho. É, o Super Nintendo tá todo vapor. Inclusive, é o ano do Super Punch-Out também. E os PCs já tem Doom, né? Já tem Wolf 3D e Doom. Será que é o ano do Quake?
É, o ano do Duke Nukem?
Duke Nukem. Duke Nukem é que ele é de um time diferente. Ele foi lançado pela Pudi. Será que ele é do mesmo ano, depois, antes do Doom? Não sei. Eu realmente não lembro. Fica aí, 1994. Mega Drive já meio em eco. Já meio caindo pelas tabelas. E Nintendinho também quase não existe mais. É o Super Nintendo... O PlayStation já foi lançado no Japão, em 94?
Em dezembro de 94, no Japão.
Em dezembro, sempre Natal, mas nos Estados Unidos ainda não. Então, então não tem nenhum jogo de PlayStation que serve pro nosso jogo, porque a gente usa como base os Estados Unidos. Mas tá aí, tá perto. Tá muito perto do PlayStation já começar em 1994. Esse é o cenário dos videogames de 1994. O que você aposta para 1994 no mundo dos videogames?
Eu queria manter o...
Mega Man 6.
Não, escalada temática. Se a gente
você quer continuar pela id lá?
É, se a gente teve o Wolfenstein e depois
Doom.
Teve Doom, eu quero ver qual que é o próximo jogo de tiro em primeira pessoa que saiu logo depois. Eu não sei porquê. Eu acho que Duke Nukem saiu antes de Quake, não saiu?
Duke Nukem saiu antes de Quake. O Quake, ele não é... O Duke Nukem é um jogo que é raster graphics. Ele é um fake 3D, igual o Wolf 3D, igual o Doom. E o Quake não, ele é um jogo de 3D poligonal já. Então é outra categoria o Quake. Talvez ele seja um pouco depois do que o Duke Nukem 3D.
Eu vou com
o
Duke Nukem 3D.
Você vai com o Duke Nukem 3D.
Só pra manter a linha temática.
Perfeito.
Vamos ver. Duke Nukem 3D. Vamos ver se saiu logo depois.
Eu poderia jogar fácil em 94 se eu arriscasse FIFA International Soccer.
É claro.
Né? Porque todo mundo meio que chama esse jogo de FIFA 94. 94. É. Aí tem o 95, que é um jogo obscuro, que na verdade ele é um patch. Ele é um tipo um conserto, um leve conserto do FIFA... International Soccer. E aí começa os jogos 3D mesmo, com o FIFA 96. Que é bem 3D. 3D.
É o primeiro 3D de verdade.
É o 97.
Que é
horrível.
Horroroso.
É a FIFA de futebol de Robocops debaixo d'água e tal. 96, ele é aquele meio fake igual o Wolfenstein, o Virtual Stadium Soccer. Mas o eu vou chutar pra 1994, não é o FIFA International Soccer, porque, sei lá, eu acho que seria um ponto fácil, eu quero mais emoção.
Aí a gente falou pra não trazer os Fifas aí, porque eles têm sempre os números.
Exato. No, é, tá, é um pouco cheat também. Eu vou arriscar em Pinball Fantasies.
O Pinball, a gente foi tudo com PC, olha só.
Verdade, né? É que eu fui no Super Punch-Out, né?
Não, é claro. Não. Mas o Pinball Fantasy 94?
Eu não sei, eu acho...
É uma sensação?
É uma, só uma sensação, eu não tenho convicção. Nem provas, nem convicção, não tenho nada.
Um dos grandes clássicos de Pinball todos os tempos.
Ele é um grande jogo da DICE, olha só. Da Digital Illusions.
É muito legal.
Lá do pessoal da Suécia, com música mod tracker baseada no Amiga. É, eu tô tentando encaixar ele cronologicamente. Eu arrisco... Ele também é um jogo shareware. E você tinha uma fase que era, se eu não me engano, era a fase do circo, que era a fase que era disponível pra todo mundo. E as outras três você tinha que comprar por mail order, por mandar o cheque lá. Eu não sei se ele tinha... Provavelmente ele tinha um publisher nos Estados Unidos. Não tinha que mandar um cheque pra Suécia.
Que loucura.
Né? Provavelmente tinha um publisher nos Estados Unidos que fazia esse meio de caminho. Tinha as BBS. Enfim, é uma época muito romântica.
Ingênua.
As crianças jogavam peão na rua e Pinball Fantasies.
Isso. Não iam pra rua jogar peão porque estavam jogando Pinball Fantasies, que era muito viciante.
Nossa, era... É droga pesadíssima Pinball Fantasies.
Pois é.
Você consegue os pontos e quer mais pontos. E você quer atingir todos os objetivos propostos da mesa. Eu vi os outros jogos de Pinball da DICE, da Digital Illusions, o Pinball Dreams e tal. São interessantes, mas parece que falta alguma coisa. O Pinball Fantasies, ele é na mosca, ele é redondo, ele é perfeito.
Eu gosto quando ele coloca tema numa coisa tão abstrata quanto um Pinball.
Que é uma homenagem incrível pra indústria de Pinballs, de fliperamas, claro. Que são todos assim temáticos, interessantíssimos.
Mas por isso, é legal, eu acho que é uma grande aula de game design. Você olhar Pinballs, ver como é que você transforma um jogo de...
Uma bola batendo em pinos.
Bola e pinos, que você aperta um botão pra dar uma pancada na bola, em...
Corrida de carro.
Pinball da NASCAR. Pinball do Space Jam.
Da NBA.
Da NBA, de bandas de heavy metal.
É verdade.
Tem vários, então é realmente um desafio e alguns, claro, cumprem esse desafio melhor do que outros.
Sim.
E o Pinball Fantasy mostra que dá pra fazer.
É incrível. E um pinball virtual, né? Um pinball de videogame, de tela, e muito bem feito, com som bom, com gráficos bonitos. Pinball Fantasy é um baita jogo.
Tô curiosíssimo. De que ano é isso?
Vamos descobrir? Vamos primeiro descobrir o seu, né? Duke Nukem em 3D.
Nossa.
Se você acertar, você já leva. Bom, eu informo para todos os fins e para todos os interessados que Duke Nukem 3D ele foi desenvolvido pela 3D Realms e publicado pela FormGen e foi lançado para MS-DOS em 29 de janeiro de 1996.
96?
96. Vamos fazer um teste?
É.
96 foi lançado Duke Nukem 3D. Quando foi lançado Quake?
Foi em 96 também.
É de 96?
É de 96, eu chequei.
Quake é de 96, exatamente. Lançado pelo pessoal da id e publicado pela própria id, não. Foi publicado já pela Bethesda, olha só.
Ou seja, estavam indo bonitinho, né? Um jogo por ano, um jogo por ano. E aí, de repente, pulou dois.
Exato, é. Duke Nukem 3D, você errou por dois, o seu par é dois.
Foi muito ruim.
Não foi muito ruim, foi bom. Vamos tentar aqui. Qual que é o jogo que eu tinha falado? Eu esqueci.
Pinball Fantasies.
Pinball Fantasies. Meu Deus do céu, passando vergonha. Vamos lá. Pinball Fantasies. Ele é um jogo... Foi lançado para MS-DOS. Foi desenvolvido pela Digital Illusions. Foi publicado pela 21st Century, que não é a 21st Century Fox, que não existia na época. E ele foi lançado na Europa... Em outubro de 1992.
Nossa, eu errei por dois pra frente, você errou por dois pra trás.
Então, nós dois fazemos os mesmos pontos, um ponto, e você levou por 3-2, a rodada é sua.
Muito bom.
Você virou.
De virada é mais gostoso.
Você tá ganhando por 3-2 agora a competição da temporada.
Não acredito que eu errei tão feio assim, e você errou também.
Eu errei também. eu subestimei o Pinball Fantasies, achei que ele precisasse ser mais novo pra ser tão bom. E você superestimou o Duke Nukem 3D, você achava que ele podia ser mais moderno do que ele é.
Acho que levou um tempinho aí pros jogos de tiro em 3D ficarem em 3D de verdade.
Exato.
E você provavelmente teve acesso a Pinball Fantasies tardiamente, né?
É, como todos nós no Brasil,
claro,
né?
Claro, é isso que atrapalha tanto a memória.
Inclusive, né? A Wikipedia fala de lançamento na Europa em 1992.
É, vai saber quando
saiu. Eu tô considerando que essa é a data pro jogo, porque eu não tô conseguindo achar aqui na tela da Wikipedia o lançamento do jogo nos Estados Unidos. Talvez ele não tinha sido nem lançado nos Estados Unidos.
Olha só, é possível.
Essa 21st Century provavelmente é uma distribuidora europeia. A gente não tem aqui quando que ele foi lançado nos Estados Unidos. Ele foi portado para o Amiga CD32, para o Atari Jaguar.
Olha só, tinha no Jaguar.
Pro Game Boy.
Que horror.
Pro PlayStation e pro Super Nintendo.
Não fazia nenhuma ideia disso.
É, a gente sempre jogou ele no PC, né? É o jogo que foi distribuído originalmente. É, claro, ele foi. Na verdade, ele não é original do PC, né? Ele é original do Amiga, né? Isso daí é evidente, né? Ele foi lançado para PC um pouquinho depois.
É a música de Dura, né?
A música de Dura, que ele é um jogo original de Amiga, que é um computador muito importante na Europa. Ele é um computador americano, desenvolvido pelo pessoal da Commodore, mas ele não funcionou nos Estados Unidos por vários motivos. O principal motivo chama-se IBM PC, e aí ele foi bem na Europa. Incrível, 1992, chutei mal e acabei subestimando aí o Pinball Fantasy.
Eu chutei mal também, mas eu posso pelo menos dormir tranquilo que eu venci essa
rodada. Você venceu essa rodada, você tá 3-2. Temos, ó, você tem que... Está nas suas costas agora a vitória na próxima rodada, que é a última. Porque senão a gente vai empatar. Isso é ridículo para um game designer de respeito.
Eu insisto que a gente vai sair muito feliz de não ter perdido.
Ninguém perdeu, ninguém ganhou. Todo mundo perdeu. É isso.
Não, vai ser tranquilizador não ter perdido nenhum de nós dois. Vai se dar as mãos e celebrar a não derrota.
Celebrar a não derrota, um empate.
Isso.
Tá certo, tá certo. Muito bom, esse foi o Chrono Quiz. O jogo da temporada 2023 do Poco Pixel, A Link to the Past.
E é isso, a gente encerra não só esse jogo na última rodada, que é o próximo episódio, o sexto episódio, mas também falaremos do último jogo moderno.
Verdade, que vai ser Assassin's Creed.
Não, não vai.
Não vai?
Isso eu posso prometer, a gente não fala que jogo é, mas eu prometo que não é Assassin's Creed.
Não é Assassin's Creed.
É um jogo que nós dois gostamos muito.
Nossa, eu sou biruta por esse jogo. Eu acho que os ouvintes antigos lá do Poco Pixel OG vão estar pensando que é um dos dois jogos.
É verdade. Mas vai ser uma oportunidade muito legal da gente falar sobre como jogos modernos podem olhar com carinho pro passado.
É muito carinho, inclusive.
Exato.
Eu diria que é um jogo homenagem ao passado. Enquanto o jogo de hoje, o Tunic, foi um jogo que... Não, ele presta uma homenagem, mas na verdade é mais uma releitura, uma revisitação do passado. O jogo da semana que vem é homenagem. Ela é realmente uma homenagem ao passado.
E como estamos aqui falando de jogos modernos, homenageando os jogos antigos, nada melhor do que fechar com esse jogo. E é por isso que a gente se vê semana que vem.
Então, até semana que vem com mais papo novo
sobre videogame, às vezes velho
e às vezes novo.
Tchau!
Tchau! He's gonna take you back to the past.
Por que lançou um livro?
Tem um livro, faz muito tempo que eu não assisto o AVGN.
Eu também. Tem muita coisa nova.
Agora ele tem uma produtora que tá fazendo os vídeos pra ele. E aí, tipo, tem muito mais vídeos.
Ele falou que os episódios favoritos que ele lançou foram todos do ano passado.
Ah, é? Eu assisti os do começo do ano passado.
Eu fiquei curioso pra assistir. Vamos ver o que tá acontecendo.
Eu preciso de ver, faz muito tempo. Porque eu não assino o canal dele. No YouTube. Porque tem muita merda, tem muitas outras coisas. Claro. Agora acho que tem menos merda, mas é que ele tem outros parceiros, né? Que ele não tá mais com o Matei, né? Aí ele tem outros carinhas que fazem lá uns podcasts, umas coisas com ele. Então o canal fica todo cheio, acho que chama Screw Attack, né, o canal. Uhum. Tem um monte de merda, eu só gosto do AVGN. E aí eu não assino, então quando eu assistia, o YouTube me sugeria os vídeos do AVGN. Aí eu sabia, olha, vídeo novo. Agora como eu não assisto há algum tempo, ele parou de me recomendar e sumiu pra mim.
É. Eu não assisti porque... Não dá pra assistir tudo na vida. Eu assisto muito conteúdo de xadrez no YouTube. Ah, eu não consigo ver o AVGN. Mas Vou assistir, porque ele tá muito orgulhoso das coisas que ele fez no passado. E aí eu vi que ele acabou de lançar um livro.
Sobre o que o livro?
Sobre ele.
É sobre ele?
Chama A Videomaking Nerd.
Ah, ele adora falar sobre ele.
É. E sobre ele como videomaker.
Né? Ele adora ser videomaker, né?
Então é sobre isso. Aí a capa é uma foto dele interpretando num vídeo que ele mesmo filma, desde muito pequenininho até as imagens atuais dele, meio careca.
Ele tá bem careca, né?
É bonitinho de ver o trajeto.
Sim, né? É do James Rolfe, o AVGN. Tem alguns vídeos dele que eu acho ainda muito bons, que eu ainda acho engraçados.
Você tem que cortar isso, não tinha esquecido, tava gravando.
Tá gravando. Se bobear, eu boto no final. Vamos lá?
Bora.